Boa noite, presidente, colegas vereadores, toda a equipe da casa. As pessoas estão aqui presentes presencialmente, o presidente Vilk, Amanda, que hoje veio prestigiar de forma presencial, as meninas do conselho, sejam bem-vindos e também a todos que estão nessa casa. Senhor presidente, eu gostaria primeiro fazer um apontamento sobre essa questão da lei da CMDCA, que faz essa questão do reajuste desse valor do salário das nossas conselheiras. Posso falar um pouquinho, Fred? Tu participaste da parte da educação, eu participo um pouquinho da área da saúde, e a gente tem que enaltecer esse trabalho das conselheiras tutelares. Porque elas não lidam com situações fáceis, muitas vezes situações de vulnerabilidade, seja vulnerabilidade social, seja da questão dos cuidados que os genitores têm com os seus. Mas muitas vezes questões de conflitos familiares também. E quando a gente lida com conflito, muitas vezes você está ali com a bandeira branca, muitas vezes não é bem visto, né? Então, para vocês que até agora fizeram o que puderam com esse recurso que vocês têm, eu tenho certeza que é um meio da valorização que a gente pode dar para vocês. A valorização salarial, ela é importante, mas também vocês precisam entender o belo trabalho que vocês fazem no nosso município. Hoje, nós temos até um número menor de conselheiros e acredito que, quem sabe, com esse projeto, com essa votação, que peço para essa casa, mulher especial, a gente possa ter pelo menos o um número mínimo dos nossos conselheiros para poder ajudar vocês também no recurso humano. Senhor presidente, eu queria só falar um pouquinho da minha indicação, número 156, que é sobre ressarcimento de danos materiais causados a veículos em decorrência das nossas vias. Nos últimos dias, semana passada, acabei recebendo bastante pessoas que me procuraram nas redes sociais, seja por danos nos veículos, por questão das ruas nossas do município, e quero aqui destacar, na rua Pomerânia, próximo à academia, na qual eu também trabalho, uma moradora veio reclamar sobre algumas lajotas ali soltas, e realmente ela mandou foto do pneu do carro dela, mandou foto do aro, e realmente foi um dano de um valor bem alto, que depois até ela passou para mim o valor. O mesmo caso aconteceu próximo à Tecelagem Olinda, lá no Imigrantes também, por conta de uma lajota deslocada, e teve perto ali da Tecelagem Baumgartner, ali na Fernando Kurtz, aquela ponte que agora foi reformada, mas também caiu o arco que fazia a proteção para a ponte. São pequenos casos que eu trouxe aqui para vocês, que pessoas, quando acontecem de ter algum dano no veículo, as pessoas, a primeira orientação delas é fazer um boletim de ocorrência. Elas fazem o boletim de ocorrência com as provas, com fotos, a foto do veículo, enfim, do pneu, do dano que aconteceu, a foto da via, e leva até a administrativa da prefeitura. E muitas vezes, pelo menos essas pessoas que me procuraram, falaram que não tiveram retorno e ou o retorno foi negativo em relação a isso. A gente sabe que não é da nossa parte fazer um projeto de lei voltado a isso, mas é da nossa parte pedir uma indicação para, quem sabe, a prefeitura puder criar um mecanismo de ressarcimento para esses danos causados aos veículos. Eu sei que já foi um pedido de vocês há muito tempo, né, Xande? Mas eu acho que vai da nossa parte essa insistência, porque hoje nós ouvimos muito: ah, a gente paga tanto imposto, a gente paga tanto isso, as vias precisam estar melhores. E aí vem a segunda parte: quando eles recebem um não, né, do administrativo da prefeitura, eles podem recorrer de forma judicial, o que também muitas vezes acaba sendo um gasto maior do que o dano causado no veículo. Então, fui procurada e, até, Xande, se quiser contribuir quanto a isso, pode ficar à vontade.
Uma parte, Duda, somente para contribuir também a essa questão que tu abordou hoje. Na legislatura passada, eu já comentei algumas vezes sobre esse assunto, no início do ano, na metade do ano, e agora nós estamos no final do ano, mais uma vez, citando esses acontecimentos que vêm chateando um pouco a nossa comunidade guabirobense, visto os prejuízos que acabam sendo levados ao cidadão ou cidadã guabirobense. E a dificuldade para ser ressarcida. Esses danos, eles são causados geralmente pela má manutenção da via ou daquela situação da ponte, como tu comentou, que não são culpa do contribuinte. Então a gente precisa acelerar essa legislação, ou talvez até mesmo por decreto, do prefeito municipal, a gente pode trabalhar nessa linha para facilitar que se faça esse ressarcimento à população guabirubense. Hoje é algo muito moroso, muito burocrático, como tu comentaste. Você precisa entrar com um processo judicial contra a prefeitura, apresentando fotos, boletim de ocorrência, etc. e tal, e muitas vezes o transtorno e os valores são mais elevados do que o próprio dano. E isso faz com que as pessoas não vão atrás dessa parte legal e acabam pagando do próprio bolso. No mês passado, eu cobrei do jurídico da prefeitura, tive um retorno de que seria reavaliada essa situação, e amanhã mesmo, Duda, eu vou entrar em contato novamente com o procurador para que a gente tenha um retorno. Ou se nos comunique de uma vez por todas se não há o desejo em fazer esse decreto ou essa legislação, ou se isso será estudado, reavaliado e colocado em prática. Porque nós estamos há um longo período já debatendo esse assunto sem finalizar e ter uma resposta concreta. Mas amanhã mesmo eu entrarei em contato para que a gente possa ter uma definição sobre esse caso. Obrigado, Duda.
Imagina, obrigada pela tua contribuição. E, de certa forma, a gente entende, vendo os nossos impostos, a gente paga IPVA do carro, a gente paga todos esses impostos que a gente quer, ou pelo menos um retorno de uma via transitável. E muitas vezes a gente sabe, pode acontecer acidente, ou muitas vezes tem a questão da chuva, que pode danificar a nossa estrada, mas toda vez o cidadão ter que arcar com isso, e ainda ter que pagar os impostos em dia, acaba realmente ficando salgado. E uma questão até que eu procurei, qual meio o cidadão poderia reclamar sobre isso? A gente hoje tem a ouvidoria, foi me orientada a questão da ouvidoria, só que a gente sabe que a ouvidoria ela é um informativo do cidadão para aquele setor. Muitas vezes, até de relatos de algumas pessoas, eles não têm um retorno se vai ser feito, se não vai ser feito. Então, fica realmente no limbo essa situação. Então, Xande, se tu puderes verificar isso para mim, até para essas pessoas que me procuraram, para a gente poder pelo menos dar um retorno para elas, se a gente vai ter um final feliz nessa história. Fred, só para fazer uma contribuição à tua fala, quinta-feira também estive na reunião lá na Edeltrudes VIP Ohio, tive o prazer de trabalhar naquela escola. A comunidade foi bem participativa, mas como também professora da parte da educação física, eu acho que ter opiniões diferentes, até inclusive aqui nessa casa, graças a Deus que nós temos, e que é importante nós levarmos em consideração as opiniões. São pontos de vista diferentes, mas a gente tem que levar em consideração. Percebemos que os ânimos eles realmente ficaram um pouco mais quentes e calorosos naquela noite, mas faltar com respeito, isso muitas vezes é pior do que a gente trazer não trazer uma solução para o problema. Me compadeço algumas situações que aconteceram lá e realmente me assustei com algumas falas, tanto das duas partes, né? Mas eu acho que quando a gente discute opiniões diferentes, o respeito tem que prevalecer acima de qualquer divergência de ideias. Por isso, realmente tua fala não tem certo, não tem errado, entendemos as duas partes, mas já sabemos a resposta, a gente já sabe qual foi decidido, mas espero que a população possa ter um pouco mais de acalento nessa questão e também que o nosso executivo possa levar essa informação de forma mais harmoniosa possível, sem acalorar os ânimos. No mais, senhor presidente, era isso que gostaria de conversar com vocês essa noite. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus nos abençoe e até semana que vem.